E nós estamos em contato agora com o economista Ricardo Amorim, diretor da Rican Consultoria. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes.
Bom, Ricardo, acho melhor a gente falar Feliz Ano Novo antes de começar a falar de economia, porque a economia não está criando expectativas muito favoráveis, né?
Olha, eu acho que essa talvez seja a grande vantagem que a gente tem esse ano. As expectativas são tão ruins, mas tão ruins, que a gente tem uma chance maior do que a gente teve, pelo menos nos últimos 4 anos, da surpresa ser positiva e não negativa, como ela foi ao longo dos últimos 4 anos.
A gente está tendo, na verdade, um choque de realidade. Já faz algumas semanas que a gente vem trabalhando com essa perspectiva de um ano com inflação alta, crescimento baixo, dificuldades políticas para a equipe econômica, ajustes pesados, redução de oferta de crédito, talvez piora de mercado de trabalho. É uma combinação ruim mesmo, né, Ricardo?
Sem dúvida nenhuma, mas eu diria que o fundamental de 2015 é as sementes que vão ser plantadas. A gente tem condição em 2015, pelo menos por enquanto a gente tem indicações nessa direção, de se corrigir uma série de problemas que vem acontecendo já há algum tempo e que vem crescendo ano a ano, e que se uma vez corrigidos, eles podem criar condições não só de no final do ano a gente já ter um crescimento muito mais acelerado ainda esse ano, mas principalmente ter um crescimento muito maior do que todo mundo espera nos anos seguintes. A expectativa atual é de um crescimento muito próximo de zero, tanto em 2015, como um crescimento de pouco mais de 1% em 2016. E o que eu acredito é que, provavelmente, o crescimento desse ano não vai ser muito melhor do que isso mesmo. Agora, a gente pode ter, em 2016, um crescimento muito mais acelerado, se as medidas corretas forem tomadas. Facilmente dá para ver, em 2016 e nos anos seguintes, o Brasil voltando a crescer na faixa de 4, 5%. Isso hoje não está na expectativa de ninguém. É mais ou menos o que aconteceu em 2009 e 2010. Quer dizer, 2009 foi um ano de crescimento negativo, ligeiramente negativo no Brasil, mas em 2010 a gente teve um crescimento de 7,5%, que foi o crescimento mais alto do Brasil em mais de um quarto de século, e muito superior à expectativa de todo mundo. Eu acho que essa é a grande vantagem. Nos últimos anos o governo vendia uma expectativa excessivamente otimista e nunca entregava, e dessa vez a expectativa já é muito ruim. E há uma chance de, se houver a entrega das medidas corretas, a gente ser surpreendido positivamente. Eu acho que essa é a grande novidade.
Bom, Ricardo, logo mais a presidente Dilma toma posse novamente com a ideia, ou tentando passar a ideia, de ser de fato um novo governo, especialmente quando se refere à administração da economia. Agora, você acha que ela resiste ao impacto negativo de algumas dessas medidas que tendem a segurar o crescimento pelo menos de início, não é?
Olha, eu acho que definitivamente essas medidas tendem a segurar o crescimento, porque as medidas, no fundo, elas se encaixam em dois grandes grupos. O primeiro é para resolver os problemas inflacionários, e para se resolver os problemas inflacionários, a taxa de juros vem subindo e continuará a subir. Isso reduz a oferta de crédito e, portanto, a capacidade das pessoas comprarem. Menos compra significa menos pressão sobre a inflação, mas, ao mesmo tempo, também significa que a gente vai ter um crescimento mais baixo. O segundo grupo é colocar as contas públicas em ordem. A gente teve uma piora brutal dos resultados fiscais brasileiros ao longo dos últimos 4 anos e chegou num ponto que ou a gente resolve isso ou o Brasil pode acabar daqui a alguns anos passando por uma crise séria. Para se resolver essa situação, o governo tem que adotar 2 tipos de medida. Ou ele corta gastos, que essas seriam as mais positivas, ou ele aumenta impostos. As duas, a curto prazo, são recessivas, porque elas tiram dinheiro da economia e fazem com que a economia cresça menos. Mas se o ajuste for prioritariamente feito com corte de gastos, o que a gente vai criar é, a médio e longo prazo, condições para se resolver vários problemas estruturais brasileiros. Uma redução do gasto público abre espaço mais para frente para que a gente tenha mais dinheiro sobrando para o governo poder investir mais em infraestrutura, para ele poder investir mais em educação, para ele poder reduzir impostos, o que melhoraria a competitividade da economia brasileira, para ele ter uma menor necessidade de financiamento. E o governo, tomando menos dinheiro emprestado no mercado, cria condições para a taxa de juros mais para frente cair e estimular o crescimento brasileiro. Então, o que é fundamental é como será a natureza do ajuste. Se a natureza do ajuste for corte de gastos, que abre espaço mais para frente num cenário melhor, isso vai gerar um choque positivo de confiança. O interesse de empresas brasileiras e estrangeiras em investir no Brasil continua muito grande. Elas reduziram muito os investimentos nos últimos 2 anos, porque as perspectivas da economia brasileira pioraram muito. Mas se a gente desenhar um cenário onde essas perspectivas vão melhorar, os investimentos vão voltar. E isso faria com que os impactos negativos das medidas de ajuste fossem muito menores a curto prazo e, principalmente, que eles fossem mais do que totalmente revertidos já no segundo semestre do ano e, principalmente, mais próximo do final do ano. Então, eu acho que o que cria condições da Dilma efetivamente manter a política, ao contrário, é ela ser séria no ajuste. Se ela não for, eu acho que ela corre riscos grandes de perda de condições de governabilidade, porque a gente precisa lembrar que o ano que vem tem mais alguns fatores negativos importantes. O primeiro é a questão política, o avanço das investigações a respeito do Petrolão e uma provável CPI no Congresso.
Neste ano,
não estou mudando a tecla ainda. Pois é, nesse ano de 2015, devem colocar mais pressão política sobre ela. E há um risco que está sendo muito pouco comentado, mas é um risco muito importante, dependendo do padrão de chuvas que nós tivemos ainda nessa temporada de chuvas que vai até março, o risco de racionamento de energia no Sudeste, ele está longe de ser desprezível. Se o padrão de chuvas for o mesmo de qualquer um dos últimos 4 anos, ou mesmo nos últimos 3 meses, a gente vai ter que ter racionamento de energia, que é outro fator negativo para a economia e para a popularidade da Dilma. Exatamente por todos esses fatores, que ou ela consegue gerar um choque positivo de confiança, que faz com que empresas voltem a investir, portanto gerar emprego. Ao gerarem emprego, elas aumentam a confiança dos consumidores, que voltam a comprar, ou a gente pode ter sim um quadro muito complicado para ela. E é isso que me faz achar que, ao contrário do que foi feito nos primeiros 4 anos, ela vai dar espaço para a equipe econômica, e mais especificamente para o Joaquim Levy, fazer um ajuste sério, retomar a credibilidade brasileira e colocar o Brasil numa trajetória mais positiva. Isso não vai acontecer rapidamente, mas eu acho que há sim condições da situação melhorar bastante.
Tem que fazer o ajuste até o fim, até obter os resultados positivos desse processo todo, é isso?
Exatamente. E fundamentalmente, quer dizer, eu diria que o maior adversário do governo Dilma agora no segundo mandato é o próprio padrão de governo da presidenta Dilma. Talvez o maior problema que a gente teve no primeiro mandato é que a presidenta sempre optou por ser absolutamente concentradora e centralizadora nas decisões importantes. O que isso acabou fazendo é que ela se cercou de uma equipe de um nível técnico muito baixo, basicamente porque quem se sujeitou a apenas implementar o que eram decisões da presidente, que não tinha poder de capacidade de tomada de decisão, foi uma equipe, de uma forma geral, muito fraca. Ela montou, pelo menos em alguns pontos, é o caso particularmente no Ministério da Fazenda agora, ela parece estar montando uma equipe com um poder de decisão muito maior, com uma capacidade técnica indubitavelmente muito maior. Agora, ela precisa deixá-los trabalhar. E aí a gente precisa ver se a presidente é capaz de realmente fazer o que um presidente deveria fazer, que é dar as grandes diretrizes, mas não dá para ficar gerenciando cada pequeno aspecto de uma economia do tamanho da brasileira.
Nós conversamos com o economista Ricardo Amorim, que é diretor da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, bom dia para você, excelente 2015.
Obrigado, Denise, sempre um prazer falar com você e um ótimo 2015 para todos nós brasileiros que estamos precisando.